Ciência.
Em fevereiro de 2023, uma equipa de cientistas financiados pelo Instituto Nacional de Saúde norte-americano publicou um artigo em que dá conta de avanços positivos na busca por uma pílula masculina eficaz. Como foi descrito na revista científica Nature Communications, os testes em ratinhos mostraram-se eficazes, com esta pílula a recorrer a uma técnica que imobiliza os espermatozoides, fazendo com que a ejaculação não leve à fertilização dos óvulos femininos. Mais do que um desafio científico, a dificuldade em encontrar uma pílula masculina nas últimas décadas é um desafio da sociedade moderna, já que cria uma desigualdade entre homens e mulheres na contracepção, deixando muitas vezes esta responsabilidade exclusivamente no campo feminino. Este novo medicamento pode ser uma boa notícia, segundo Cristina Martins, professora universitária e diretora do curso de enfermagem na Universidade do Minho, mas é preciso um maior investimento na educação sexual e uma desconstrução dos estereótipos de género desde a mais tenra idade para que os homens se tornem atores ativos, não só da contracepção, mas também da sua própria sexualidade e também da parentalidade.
A questão da pílula masculina tem algumas complexidades, ou são apontados alguns aspectos, quer em termos da própria complexidade do sistema reprodutor masculino, alegando que é mais complexo que o feminino pela produção de contínua de esperma e pela necessidade de um transporte eficiente dos espermatozoides pelos genitais, e isso vai dificultar a produção de um anticoncepcional oral. Por outro lado, pela dificuldade em interromper a própria produção de espermatozoides, sem que isso afete a produção das próprias hormonas masculinas que são essenciais. Há também alguns aspectos, nomeadamente em termos de efeitos colaterais indesejáveis, que também estão associados às pílulas femininas, mas que são menos aceitáveis da parte masculina.
Como, por exemplo?
Ganho de peso, a diminuição da libido, até alterações no humor. E, por último, também há muita dificuldade em termos de aceitação social e cultural. É um desafio. O próprio financiamento e a pesquisa está mais limitado, ou foi sendo mais limitado ao longo das décadas, porque a verdade é que a contracepção surgiu quer para a mulher, quer para o homem, na mesma altura, mas não foi evoluindo da mesma maneira. A indústria farmacêutica também teve mais desinteresse no que se reporta à contracepção masculina quando comparada com a feminina, justificando um bocado por estas razões que já fomos falando, da ordem política, económica, cultural e biológica. Eu acho que há aqui também uma questão muito séria ao nível da aceitação e deste estigma cultural e social associado ao que é questões de género, funções e responsabilidades nesta matéria.
O que acaba por acontecer e o que aconteceu nas últimas décadas é que a contracepção acabou por cair sempre em cima da mulher e o homem parece que não faz parte desta equação.
Sim, naturalmente. E isto é uma sobrecarga também para a mulher, em termos até de colocar na mulher toda a responsabilidade neste processo. Isto é historicamente determinado, não é? Uma responsabilidade pela prevenção da gravidez atribuída às mulheres, comum em muitas culturas, e que acaba por também colocar às mulheres uma falta de escolha adequada para elas. Eu acho que mesmo assim é importante reconhecer que a contracepção é a responsabilidade partilhada de ambos, não é? Quer de homens, quer de mulheres. E estes deviam ter um papel ativo também nesta prevenção. Esta falta de disponibilidade no mercado de contraceptivos masculinos corrobora isto. Corrobora porque conduz a isto. Mas se eles aparecerem, estão felizmente para aparecerem no mercado, acho que pode ajudar a equilibrar esta carga, a responsabilidade entre homens e mulheres. Pode proporcionar mais opções do que aquelas que existem. E depois há esta questão da promoção da educação sexual e do planeamento familiar, que pode ajudar também a aumentar esta consciencialização sobre a importância da contracepção e do papel dos homens neste processo. Este incentivo para que os homens assumam este cuidado é necessário que exista desde cedo, desde muito cedo, nas escolas, não é? Com aulas de educação sexual, já no pré-escolar, no escolar, depois nas faculdades, e com uma real inclusão deles nos programas de planeamento reprodutivo. Começamos aqui com uma política de educação pública, em saúde, sexualidade, com programas que realmente falem de planeamento familiar, incluindo as responsabilidades dos homens, os direitos, os deveres de cada um neste processo, e eu acho que assim conseguiremos estabelecer um programa de planeamento reprodutivo eficaz e que busque esta equidade, esta igualdade entre géneros. Esta desigualdade não acontece apenas ao nível da contracepção. Se nós olharmos bem, apesar das múltiplas conquistas que as mulheres têm conseguido ao longo dos anos, nós ainda vemos na sociedade contemporânea que predomina a ideia de que o próprio filho é da responsabilidade da mãe e o pai é o provedor. Isto não acontece, não há estes estereótipos de género, de que a criação dos filhos é da responsabilidade primária das mães, das mulheres. E isto também contribui para a maior sobrecarga, mesmo em termos parental, das mulheres quando comparados com os homens. Portanto, isto não é só na contracepção que acontece esta desigualdade e esta responsabilização primária das mulheres nestas matérias.
Quando falamos de métodos de contracepção para homens, aparece logo dois, não é? Os preservativos e depois uma que é mais radical, a vasectomia. Há também outras possibilidades, por exemplo, o anel térmico, diferentes tipos de gel. Por exemplo, na sua carreira, teve homens que lhe perguntam muitas vezes como é que eu me posso proteger? É comum ter estas conversas com homens?
Não é comum. Eu acho que a questão é que os homens, de uma maneira geral, não procuram as consultas de planeamento familiar e também os profissionais de saúde não fomentam esta procura. Quando procuram, nem sempre também encontram verdadeiramente a resposta que necessitam, não é? Nem sempre encontram profissionais de saúde que os acolhem, que atendem realmente às suas necessidades, até às suas expectativas concretas, às suas preferências. É um tema também tabu e eu acho que isto se coloca novamente em questões de género, não é? Acho que isto está a evoluir, há aqui uma mudança e há cada vez mais homens preocupados com estas questões, mas a questão de masculinidade, a questão de identidade de género ainda torna esta questão muito centrada na mulher e não há uma procura generalizada deste tipo de apoios nos profissionais de saúde.
A contracepção então muito ligada à virilidade.
Sim, estas questões de virilidade são muito sérias, que colocam barreiras psicológicas até aos homens, não é? Há culturas onde isto está muito vincado, atribuído à mulher e há preocupações dos homens nestes efeitos laterais, estas mudanças, estas no corpo, esta possibilidade de afetar a sua fertilidade a longo prazo, de deixar de ser o macho e de certa forma isto perturbar o seu próprio corpo e a sua visibilidade na sociedade. É questão de tabu que eu acho que implementa aqui uma certa falta de adesão dos homens aos próprios métodos. Mesmo que queiram fazer, mesmo que tenham essa predisposição e essa vontade, mas há aqui medo, não é? Criar de certa forma e não sejam também aceitos pela sociedade de uma forma geral. Esta ameaça à masculinidade, não é? Associada que até o próprio ato de conceber um filho é frequentemente associado à virilidade e ao poder masculino. De certa forma, uma barreira e uma resistência a que procurem a contracepção, não é? Porque, de certa forma, isto vai afetar, vai diminuir a sua masculinidade e vai afetar a sua própria autoestima. Eu diria que mesmo agora ainda há uma ideia prevalente de sacralização do corpo masculino. E nós estamos em pleno século XXI, mas, por exemplo, falamos da vasectomia, e ela já existe há mais de um século, mas nós encontramos homens que acreditam que este procedimento a fazê-lo tinha impacto no desempenho sexual. Sabemos que não é verdade, mas ainda há. Isto está em um caminho, eu acho, positivo. E eu acho que cada vez mais existem homens dispostos a usá-los. E homens que reconhecem esta importância da sua implicação neste processo. Mesmo os estudos evidenciam isto, um interesse crescente dos homens em assumir a responsabilidade sob o controle da natalidade. Eu acho que realmente estes avanços que estão a acontecer ao nível da indústria farmacêutica, também de haver produtos, que a opção até agora não era muito grande, acho que também vai contribuir e ajudar a superar alguma destas barreiras que eu fui apontando. A educação, o envolvimento dos homens nestas decisões de planeamento familiar podem também contribuir a ajudar a promover uma maior consciencialização, uma maior aceitação do próprio uso dos contraceptivos masculinos. De qualquer forma, eu acho que também importa ressalvar aqui um aspecto, que pese embora nós tenhamos maior disponibilidade de contracepção masculina, que está a surgir no mercado, e isto possa, no fundo, oferecer aos homens mais opções de contracepção e ajudar a equilibrar esta carga da responsabilidade entre homens e mulheres, nós temos que pensar que importante que a contracepção seja uma questão tratada como uma questão individual, não é? Que as escolhas sejam mesmo baseadas nas suas necessidades, nas suas preferências e nas próprias circunstâncias de vida e de saúde de cada um.
Ouvimos Cristina Martins, professora universitária e diretora do curso de enfermagem na Universidade do Minho, em Portugal, que defende que os métodos de contracepção devem ser adequados a cada pessoa, homem ou mulher, e que devem sempre ser vistos em conjunto com um profissional de saúde. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Ciência. Até para a semana.